真ん中群馬元気情報、この時間は群馬県の情報をお伝えします。本日はポルトガル語にて教育資金についてのお話をしていただきます。お話しいただくのは NPO 法人社会貢献ネットのリリアンさんです。おはようございます。よろしくお願いします。
Bom dia a todos. Para todos os que vivem no Japão, estaremos passando informações úteis em português. Essa é a nossa transmissão número 12. Janeiro, fevereiro e março foi a época dos exames de admissão dos colégios, escolas profissionalizantes e universidades. Nesta época, recebemos muitas consultas sobre empréstimos estudantis. O empréstimo estudantil... O empréstimo para a compra da casa própria, juntamente com o empréstimo para a vida na terceira idade, são considerados os três grandes empréstimos realizados na vida aqui no Japão. Saibamos os custos e vamos nos preparar. Você sabe quanto custa no Japão os estudos a partir do jardim de infância até se formar numa universidade? Um exemplo. Se escolher na sua totalidade instituições públicas, ficaria em torno de 7 milhões e 700 mil. Se for escolher todas as instituições privadas, ficaria em torno de 22 milhões. Conseguir essas quantidades em cima da hora é bastante complicado. Por isso, é de suma importância ir poupando o mais cedo possível. Poupar pouco a pouco por mês... E, além disso, fazer um seguro educacional chamado Gakushi Hoken. É uma das formas mais fáceis de poupar. O dinheiro poupado com seguro educacional serve para pagar os custos necessários na hora da entrada ao Chugaku, que é da sétima série até a nona série, no Koko, que é o ginásio, e universidades. Mesmo assim, nos casos... de não conseguir os valores necessários, tem maneiras de conseguir bolsas de estudos, empréstimos estudantis e outros. No Japão, não são todas as bolsas de estudos que não precisa devolver o dinheiro. Na sua maioria, é necessária a sua devolução. A bolsa de estudos é o aluno que empresta e é ele quem devolve em 10 ou 15 anos após se formar. O empréstimo estudantil são os pais que fazem e eles que devolvem a partir do mês seguinte do empréstimo. O custo educacional, chamado de kyoikushi, são despesas altas na hora do ingresso, como a matrícula. Esses custos são alheios às mensalidades. As bolsas de estudos, o shogakukin, na sua maioria se recebe após o ingresso. Portanto, para custos que devem ser pagos antes, como a matrícula, na sua maioria se recorre aos empréstimos estudantis, que se chama Kyoikuron. Além dos sistemas de empréstimo para o Koko, que é o ginásio do estado de Gunma, também tem o da cidade de Sesaki. No sistema do estado de Gunma, o valor da bolsa de estudos para a matrícula é de 50 mil a 100 mil. Para a mensalidade, é de 18 mil a 30 mil mensais. Para as universidades e escolas profissionalizantes, existem o maior do Japão, que é o sistema Nihon Gakusei Shien Kiko, que é o AJASO. Empréstimos sem juros, o tipo 1, e empréstimos com juros, tipo 2. Por exemplo, o valor de empréstimo possível a escolher do tipo 2 é de 30 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil mensais. A cidade de Sesaki também tem seu sistema de bolsas. Se ainda assim for incompleto o dinheiro necessário, existem os empréstimos estudantis dos bancos, tem ainda o empréstimo estudantil com índice de juros baixos, da Nihon Seisakukin Yukoko, que é uma financeira pública. Valor máximo de empréstimo possível é de 3 milhões e 500 mil. No estado de Gunma, o máximo é de 2 milhões. Se ainda assim for insuficiente, existem os empréstimos estudantis dos bancos privados. Na sua maioria, só aceita os pedidos de pessoas com visto permanente. Há de se levar em conta que tanto a bolsa de estudos quanto o empréstimo estudantil são empréstimos que terão que ser devolvidos. E é muito importante tomar cuidado para não se exceder nos empréstimos. A porcentagem segura de empréstimo, incluindo o da casa própria e de carros, é de 20% da renda anual. Por isso, dependendo da renda anual, difere de caso a caso. Por favor, consulte na hora do pedido de empréstimo. Resumindo o que falamos anteriormente, a ordem de possibilidades seriam: começar com uma poupança o mais cedo possível, caso não seja suficiente, fazer um pedido de bolsa estudantil. A opção a seguir seria o empréstimo estudantil nas instituições financeiras públicas e, por último, nas instituições privadas. E ter muito cuidado para não fazer demais e se perder nos empréstimos. Dessa vez, a gente passou muitos números e valores e sistemas, né? Fica difícil lembrar de tudo ouvindo uma vez só. O conteúdo da transmissão de hoje, tanto a gravação de voz quanto a escrita, estarão disponíveis na página da internet www.icesac-npo-net.com.br. A nossa próxima transmissão está prevista para o dia 21 de abril, sexta-feira, aproximadamente às 8h05 da manhã. Sintonize a gente!
はい、というわけで本日はポルトガル語にて教育資金についてお話ししていただきました。お話しいただいたのは NPO 法人社会貢献ネットのリリアンさんでした。ありがとうございました。